defesa do consumidor e educação para o consumo da OABDF. Inclusive, vamos pegar o gancho aqui, Paulo Roque. Quem quiser acesso a essa cartilha que vocês lançaram na OABDF, os 10 mandamentos do direito à informação, como é que tem acesso a essa cartilha?
www.iccom, I-C-C de novo, on.org.br. Ela está lá na página do instituto que eu tive a honra de fundar. E também está lá na página da OABDF, www.oabdf.org.br.
Mais um especialista aqui alertando que programas como Desenrola podem ter momentaneamente um impacto positivo, mas sem uma base, sem educação financeira, sem um nível de consciência, sem controle, dificilmente eles darão o resultado que todos nós esperamos.
Ele tava falando de mim aqui, mas é um ouvinte que eu tava ouvindo aqui, né? Fora do ar e tal, ele tá fazendo a seguinte observação.
Ah, vamos lá, vamos colocar o ouvinte.
Olá, bom dia.
Bom dia.
Meu nome é João Fraga.
Fala, João.
Assim, eu discordo desse rapazinho aí sobre esse gasto do cartão. A gente gasta mais é por necessidade mesmo. Tudo tá muito mais caro, você acaba se afundando justamente porque o poder de compra você não tem mais, você acabou com o poder de compra. O governo atual aí está acabando com tudo e com todos. E assim, endividando as pessoas mesmo, que na verdade não é o governo do pobre, é o governo dos bancos, dos grandes bancos do país. Está entendendo? É isso. Aí assim, a gente compra, não é porque a gente está querendo agregando o dinheiro, não. É necessidade mesmo.
Aí, João Fraga.
Para fechar, uma boa provocação do João Fraga. Doutor Paulo Roque.
Não,
a gente gasta por necessidade?
O João, ele não entendeu adequadamente o que eu falei. Então, quando ele não entendeu, né, evidentemente, deixa eu explicar novamente aqui. Primeiro, todo mundo tem que ter um orçamento. Então, você tem famílias que têm a mesma renda, tem dois filhos, tem a renda, e o vizinho tem a mesma renda, com dois filhos. Uma família está endividada e a outra não está. Então, por quê? Não entra nessa cantilena de que o problema é sempre do outro. Quem paga a conta no final e quem vai sofrer os efeitos é você. Então, se você achar que esse problema é do outro, não, eu estou fazendo isso porque o que eu ganho não dá para pagar minhas necessidades, então você, na verdade, amanhã vai pagar muito mais caro. Então, não entre nessa cantilena. O que que você deve entender? Assumir a responsabilidade por ter um orçamento. Eu estou dizendo, você pode ter que fazer isso, usar o cartão de crédito para necessidades? Pode, eu não disse que não pode. Mas você não deve ter isso como regra. Você não tem que pagar o condomínio todo mês? Você não tem que pagar o aluguel? Você não tem que pagar o supermercado? Então, se você entra nessa espiral de usar o seu cartão de crédito para fazer isso, em algum momento você perdeu o controle. Eu concordo com ele, está tudo muito caro. Não tá, ele não está errado no que ele fala, nas consequências. Ele não está errado. Agora, a causa. Então, todo mundo tem um orçamento. Então, você pega famílias que têm um orçamento de R$5.000 por mês com um filho, e a outra família que ganha R$5.000 por mês com um filho, mora no mesmo lugar, no mesmo bairro. Uma está endividada e a outra não está. Qual que é a razão disso? Uma tem educação financeira, uma tem orçamento, uma tem rigidez e a outra não tem.
Paulo Roque, advogado, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Educação para o Consumo da OAB Distrito Federal, foi, portanto, o nosso convidado num tema que, obviamente, será muito explorado e deve ser cada vez mais debatido com racionalidade e responsabilidade o nível de endividamento e inadimplência da maioria da população brasileira hoje. Doutor Paulo Roque, obrigado. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso.
Eu que agradeço. Um grande abraço.
Mais a França e depois intervalo. Como é que está o trânsito, Maísa?
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Já estou de volta, Estevão, com atualização das imediações do viaduto Camargo Corrêa, onde no momento segue o engarrafamento no final da IPGU, já na conexão com a L4. Mas próximo à Vila Telebrasília tem um alívio no trecho. No momento, a EPAR é sinônimo de rota alternativa, sem retenção após o balão do aeroporto até o início do Eixão Sul. O Hipercap agora é HiperXCap, é da Caixa Capitalização, mais de 1 milhão em prêmios toda semana. Compre também nas lotéricas, sua sorte está aqui. HiperXCap, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis 104.1.
Acabou a brincadeira. A fase 2 do Bolão dos Corneteiros começou e agora é mata-mata. Para levar um smartphone zerinho, você vai ter que cravar os placares mais tensos da Copa. E atenção, os pontos da primeira fase continuam valendo, mas tem jogo liberado para palpite todo dia, para você virar o jogo. Palpite agora mesmo, enviando a palavra bolão para o nosso Metrozap 82201041. Você recebe o link do bolão e joga direto do celular. Bolão dos Corneteiros, é só na Rádio Metrópolis, amigo.
Rádio Metrópolis
104.1. Minuto Sebrae. No Dia Mundial do Chocolate, o Sebrae alerta os empresários de pequenos negócios do setor sobre a importância de se adaptarem à lei que está em vigor desde maio, que estabelece critérios técnicos para definir o que pode ser comercializado como chocolate. Segundo o analista do Sebrae, Victor Ferreira, a norma fixa percentuais mínimos de cacau e torna obrigatória a informação do teor de cacau nos rótulos.
Será necessário avaliar os processos produtivos, os rótulos, a adequação do teor de cacau ao produto para que ele possa ser comercializado de forma correta segundo a legislação. O Sebrae oferece cursos, capacitações, consultorias tecnológicas por meio do Sebrae Tech para que os pequenos empresários possam se adequar à legislação e estarem aí vendendo seus produtos no mercado de forma adequada e com qualidade.
Acesse sebrae.com.br/sebraetech e saiba mais.
Metrópolis Esportes apresenta Amistoso Internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. 17 de julho na Arena Mané Garrincha. Dois dos principais times do continente medem forças em Brasília. Venha vibrar com os craques do Mengão em um duelo cheio de estrelas. Flamengo e Olímpia do Paraguai.
Ingressos em Ticket and Go.
Toda terça é dia de cinema com a promoção Terça Mais no Cine System Caixa. Em todas as salas da rede, todo mundo paga meia. E o melhor, ingressos a partir de apenas R$18. É a oportunidade perfeita para curtir os maiores sucessos do cinema, com os amigos e a família na telona. Anota aí, Terça Mais no Cine System Caixa, onde a diversão tem o melhor preço e conforto. Cine System Caixa, cinema além do filme, no Casa Parque.
Rádio Metrópolis.
Metrópolis Esportes apresenta Cruzeiro e Grêmio em Brasília. Dois gigantes do futebol se enfrentam em amistoso no Mané Garrincha. Venha torcer para o cabuloso e para o tricolor gaúcho em um jogo repleto de craques. Dia 12 de julho às 17 horas na Arena Mané Garrincha. Ingressos em ticket@gol.com.br.
Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Mel Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
Estamos de volta, a última meia hora do nosso Conexão com mais participações.
Bom dia, Estevão Damásio. Bom dia, bancada. Bom dia, Rádio Metrópolis. É o Wilson aqui do Gama.
Fala, seu Wilson.
É só para dizer que aí, né, foram abertas as portas da corrupção nesse país. O golpe tá aí. Só não vê quem não quer, né? Eu fico impressionado aqui. A coisa tá ruim, tá feia, mas o cara tá lá, em primeiro lugar nas pesquisas. Isso é que eu não entendo, não entra na minha cabeça. E aí, Estevão?
Pois não.
Onde é que eu vou quebrar uma televisão de R$8.000 que eu comprei na...
Por causa de derrota da seleção,
vista,
né?
Pelo amor de Deus, por causa de um jogo da seleção,
não é que
eu vou fazer isso. E outra, se eu fizer isso na frente do meu filho... Eu vou estar destruindo todo um legado de educação que eu tenho passado pra ele nesses 11 anos.
É isso. Tadinho,
isso aí, garoto.
Não vou fazer isso com ele, não.
Faça, não.
Bom dia.
Bom dia, mais uma, mais uma.
Bom dia, esteve marcada, que é o William, responsável de aplicativo do Engá. Em relação à enquete, já que quer bloquear, porque não bloqueia os bens do Ibanez? Moço, o Ibanez tem dinheiro aí que pra bater com pedaço de pau, porque não bloqueia o dinheiro do Ibanez? E do ex-diretor também, do BRB. Os dois pagam isso aí, beleza.
Daí, William.
Hoje, só resgatando o tema central da nossa enquete, a Secretaria de Economia elaborou um relatório sobre o qual o portal Metrópolis teve acesso, destacando possíveis impactos do empréstimo previsto em acordo homologado no Supremo para salvar o BRB. Aquele empréstimo de 6 bilhões e 600 milhões de reais, GDE vai ter que fazer a parte dele. Super cautela, contingenciamento severo, bloqueio de verbas, enfim, né? A pasta recomendou ao próprio governo que classifique o orçamento em 3 blocos: despesas intocáveis, despesas cortáveis e despesas que podem esperar, adiáveis, né? E aí você, ouvinte, entra hoje. Tomando-se por base esta recomendação da Secretaria de Economia, o que para você é intocável no orçamento do governo? Não pode sofrer, em hipótese alguma, cortes ou bloqueios. E na outra ponta, o que é cortável, ineficiente? Entre em contato conosco, 8220-1041, José Silva.
Estevão Damasio, encontrar profissionais qualificados continua sendo um grande desafio para empresas, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Tem uma pesquisa divulgada pela Manpower Group que mostra que 8 em cada 10 empregadores aqui no Brasil, o equivalente aí a 80%, afirmam ter dificuldade para contratar trabalhadores com habilidades necessárias para preencher determinadas vagas. O levantamento faz parte da pesquisa global de escassez de talentos 2016, que foi realizada no dia 1º ao dia 31 de outubro do ano passado. E ao todo foram entrevistados mais de 39 mil empregadores de 41 países. Embora o índice brasileiro tenha registrado uma pequena queda em relação a 2025, que chegou a 81%, falando dessa dificuldade, o Brasil mantém ainda desde 2022 escassez de profissionais, pelo menos com habilidades em algumas áreas que têm crescido cada vez mais. Estevão, é o caso da inteligência artificial. O desenvolvimento de IA, está muito difícil de encontrar profissional para essa área. TI e dados, atendimento ao cliente e marketing e vendas. No mundo, 72% dos empregadores também disseram que têm dificuldade para contratar. É um índice ligeiramente menor do que o registrado, que foi de 74% no ano passado. Estevão.
Obrigado, Josi. 9h40, mais duas participações. Vamos girar, James.
Bom dia, Estevão. Bom dia, bancada.
Tudo bem?
Teria que se fazer da seguinte forma: parlamentar ocupando cargo público no cenário distrital, federal ou municipal não recebe salário, não recebe moradia, não recebe carro particular. Seus filhos têm que estudar em escola pública. Não usa plano de saúde, tem que usar o hospital público. Não usa carro particular, usa o transporte de mobilidade urbana. Eu queria ver se metade desses parlamentares que estão no governo aí assumiria algum cargo público de deputado, senador ou outro tipo de cargo público com mandato eleitoral. Um grande abraço, Nestor Lopes.
Valeu, Nestor. Provocação do Nestor. Mais uma daqui a pouco, Vanessa Becker. Ela vai, de certa forma, continuar o tema sobre endividamento. Foi bastante explorado há pouco, inclusive, pelo Dr. Paulo Roque, advogado, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e de Educação para o Consumo da OAB Distrito Federal. Mas antes, mais uma mensagem.
Bom dia, Metrópolis.
Bom dia.
Bom dia, galera da bancada.
Fala, querido.
Eu queria mandar esse áudio aqui para dizer, o áudio anterior aí, que é, a pessoa, ela gasta, mas é com irresponsabilidade financeira. Às vezes é bom controlar o ímpeto de comprar as coisas só no cartão e depois não saber o que é pagar. Aí já ajuda. Mas é melhor colocar a culpa em uma terceira pessoa, seja o governo, vizinho ou qualquer outra coisa, do que assumir a responsabilidade. Foquem nas promoções.
Já está, meu querido. Hoje a promoção é a seguinte: um kit com produtos da família do sítio, cappuccino, café do sítio e muito mais. Gente, nós somos até, digamos, repetitivos, mas o motivo é justo, né? Nós temos aí uma série de preocupações, diria até dilemas relacionados à inadimplência em nível nacional. E uma pesquisa recém-lançada colocou ainda mais fogo, né, no assunto, à medida em que programas como Desenrola podem até momentaneamente, repito, resolver a situação da pessoa. Momentaneamente. Mas cadê a base? A educação financeira. Então hoje, Vanessa Becker está conosco aqui todas as terças-feiras e a pauta vai ao encontro dessa preocupação. Você vai fazer até um desafio para o nosso ouvinte, né, dona Vanessa? Bem-vinda, tudo bem?
Bom dia, tudo ótimo.
Hoje nós fizemos um desafio já para o nosso ouvinte, que ele se coloque como gestor do orçamento público, do orçamento do governo do Distrito Federal, e indique quais as despesas que devem ser bloqueadas, aquelas que em hipótese alguma podem sofrer cortes, enfim, você vai pedir para que ele se coloque no papel de gestor das próprias contas deles?
Excelente. É, primeiramente, eu quero dar parabéns pela pauta e pela audiência, tá empenhada em olhar para isso, porque as conversas difíceis não são as melhores, mas são as que mudam a nossa vida.
Geralmente.
Então, hoje nós estamos tendo uma oportunidade de olhar para uma dor. Né? E é muito difícil a gente olhar para o que a gente erra, porque está difícil, porque está faltando. Mas, Estevão, a dívida, ela não tira apenas o dinheiro do nosso bolso, ela também tira a oportunidade de ter um futuro melhor. Isso vale para empresas e sociedade.
Dívida acaba com casamento também, você sabe, né?
Casamentos, em geral, não acabam por amor. Acabam por falta de dinheiro e diálogo sobre o dinheiro.
Sim.
Quando eu era gerente no banco, Estevão, muitas vezes o marido chegava lá, ou alguém que cuida da família lá na parte de dinheiro, e dizia assim: aumenta o limite do cartão, porque a minha família faz viagem duas vezes no ano. E esse ano vai ter que acontecer. Em vez de sentar em casa e dizer: olha, esse ano não vai dar.
Sim, vamos. As escolhas são difíceis.
Te vira e aumenta o meu limite, que eu vou ter que viajar.
É mesmo?
Infelizmente.
Tinha gente que chegava: ó, te vira, tem que aumentar o meu limite, que eu tenho que honrar o compromisso de viajar duas vezes para a Europa esse ano.
E quantas vezes a gente não faz isso, Estevão?
Sim.
Em vez de olhar para a realidade e dizer assim: para, eu vou recalcular essa rota, vou abrir mão de algumas coisas para que a gente possa ter um ano mais tranquilo, né? E de repente não viver só de aparência. Porque muitas vezes o custo emocional disso é tão alto que não compensa, né, essa imagem que a pessoa está ostentando.
Se é que exista algo, uma palavra meio forte, positivo nesse escândalo das bets no nosso país, é que abriu-se uma oportunidade, um flanco, como queiram, para que aprofundemos as discussões sobre responsabilidade orçamentária nas despesas pessoais e nível de inadimplência no nosso Brasil. Isso virou uma doença, hein?
Certamente, Estevão. Mas na prática, como é que a gente resolve quem está com esse problema aí, que está vendo que está usando cartão para tudo e já faz parte da renda do cheque especial? Existem dívidas mais baratas e dívidas mais caras. Eu tenho necessariamente que resolver imediatamente as mais caras. Muitas vezes vai ser tomando uma dívida mais barata. Então, seja um consignado, um crédito, né, mais barato do que um cheque especial ou um cartão de crédito. Inadmissível que a pessoa tenha mais de um cartão em utilização. É um cartão só, né? Porque esses dois, três, quatro cartões que as pessoas têm fazem com que elas não percebam o real custo que elas estão tendo com o parcelamento do cartão. Porque ninguém mais fala que aquilo custa R$1.000, custam parcelas de R$100. E daí eu posso pagar.
Cabe no meu orçamento, eu vou parcelar.
Só que aquela parcela de R$100 soma-se a muitas outras parcelas e no final ele se surpreende em ver aqueles R$3.000 da fatura. Só que ele esqueceu que tem o outro cartão que ele usa que vence lá no outro dia 15 e daí tem mais R$3.000 ali. E o cheque especial.
Por isso a necessidade, por mais dura que seja a realidade, é enfrentá-la. Colocar no papel, fazer o orçamento. É chato fazer orçamento? É chato pra caramba, mas tem que fazer.
Exatamente. Essas conversas, olhar para o que é difícil é o que nos torna melhores. Então, realmente, é muito difícil, eu entendo e me solidarizo com todo mundo que falou que é muito difícil. Mas difícil não é impossível, Estevam. E a cada dia a gente tem uma nova oportunidade de fazer diferente. Então, poxa, a gente está no início do mês, muita gente ainda está para receber, vamos fazer diferente. E vão fazer com que a gente pode, Estevam. No mês que vem, vamos fazer um pouquinho melhor. Mas não vamos deixar de olhar para algo que tem que ser resolvido e que vai nos proporcionar um futuro melhor. Porque todo mundo merece começar a guardar dinheiro. E a gente só vai poder guardar dinheiro quando a gente não tiver mais refém de juros.
É.
A gente tem que mudar de lugar.
De dívidas.
A gente tem que estar no lugar de receber esses juros e não de ficar sempre pagando.
Para fechar, você tem um tripé aí que sustenta essa tese aí de uma maior organização, de uma maior educação financeira. Vamos bater uma bola rapidinho. Três provocações. Endividamento não é só por falta de renda. Ou não é só falta de renda?
Não, muita gente acha, né, que a inadimplência acontece só porque a pessoa está ganhando pouco. Não, é falta de disciplina, falta de orçamento.
Tem gente que ganha muito e está endividada também.
Exatamente. Tem gente que ganha muito pouco, né, aparentemente, mas essa pessoa consegue fazer, consegue guardar dinheiro porque ela tem essa disciplina. O primeiro hábito é pagar-se primeiro, recebeu-se, pagou.
Segunda provocação, o impacto vai além de quem está devendo.
Exatamente. Então, à medida que tu tá devendo, o teu custo de dívida vai ficar maior. Então, piora a tua situação. Então, hoje, você não tá devendo, teus juros vai ser 20% ao ano. Você tá devendo, vai dobrar. E daí, a bola de neve vai aumentando.
Sai pra lá. E pra fechar, o dinheiro tem um custo de oportunidade. Essa frase me chamou a atenção.
É aquele dinheiro que você está deixando, você está pagando as dívidas, você está deixando de acumular e de se tornar um investidor. Então, essa dívida, ela não está permitindo que você se torne um investidor lá na frente, tenha coisas melhores. Você vai consumindo migalhas agora e deixando de ter o pão lá da frente. Então, não vamos, né, matar o nosso futuro agora. É isso que a gente está fazendo quando a gente se endivida. A gente está acabando com o nosso futuro próspero.
Nossa, essa você me balançou. Não, vamos matar o nosso futuro agora.
A pressa, né, Estevam? Eu quero consumir tudo agora, eu vou deixar de ter coisas boas lá na frente.
É isso. Onde encontramos a senhora, dona Vanessa Becker?
Quero todo ouvinte no meu Instagram, em VB Invest, né, para que eu possa ajudar vocês, a gente continuar essas conversas, e quero vocês investindo, né, o possível, a cada dia um pouquinho mais.
É isso. Até terça que vem, Vanessa.
Até, excelente
semana.
Ou
se acontecer algo muito relevante.
Certamente. Bons investimentos.
Beijo pra você. 9:50, mais duas mensagens, meu caro James Costa. Vamos descongelar as mensagens.
Vamos lá.
Bom dia, Estevam. Bom dia a todos. Em relação ao BRB, na minha opinião, tinha que decretar falência. Não sacrificar outras prioridades para salvar banco, não, hein? E outra, a credibilidade não vai ter mais. Eu mesmo era correntista, já fechei a minha conta e não quero mais nem saber. É isso.
Aí, Edivan.
Abraço, Catu.
Valeu, Edivan. Mais uma mensagem. Daqui a pouco, o colunista do Portal Metrópolis, Gustavo Zucchi, conosco.
Bom dia, Estevam. Bom dia.
Bom dia.
Rapaz, tem que ter jogo todo dia, né? Colocar a seleção pra jogar todo dia. Aí some os pacientes por dia.
Ah, tá. As emergências.
Todo mundo fica assim. Bem.
É. Daqui a pouquinho, Bárbara. Daqui a pouquinho, Josi. A Márcia tá de molho.
Tá de molho.
Márcia, Paravisa e volta.
Melhoras, Marcinha.
Na quinta. Melhoras, Márcia. Gustavo Zucchi.
Bom dia, Estevam.
Bom dia, tudo bem, Gustavo?
A todos os ouvintes da Rádio Metrópolis, Gustavo Zucchi da coluna Igor Gadelha aqui, mais uma vez um prazer estar falando, e vamos falar hoje sobre a relação Brasil-Estados Unidos, relação que está quente nessa terça-feira com a participação do Flávio Bolsonaro lá numa audiência pública sobre tarifaço. Mas uma outra coisa, um outro assunto nessa relação que preocupa o governo brasileiro é a classificação do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital, o PCC, como organizações terroristas. A coluna, a gente teve acesso a um documento uma resposta assinada pelo ministro de Relações Exteriores, o Mauro Vieira, para a Câmara dos Deputados. É um requerimento de informação do deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo. Nesse documento, nessa resposta, ele deixa claro um risco, um temor de que essa decisão unilateral dos Estados Unidos pode gerar no futuro uma ação militar americana no território brasileiro, sem autorização, né, sem a permissão do Brasil, justamente sob o pretexto de combater as facções criminosas. Eu vou ler aqui a aspas, porque é importante e é necessário a gente deixar claro o que o Mauro Vieira disse. Abre aspas. A referida classificação unilateral poderia ser invocada como justificativa para ações extraterritoriais sobre instituições brasileiras, em particular no âmbito financeiro, migratório e penal. Ademais, o risco de uso de força militar dos Estados Unidos contra o território nacional. Fecha aspas. Ou seja, deixando claro que na visão do Itamaraty, há essa possibilidade, deixou em aberto essa possibilidade de que no futuro os Estados Unidos argumentem que para combater organizações terroristas, como eles entendem, o PCC e o Comando Vermelho, poderia haver uma ação militar aqui no Brasil. O Mauro Vieira também deixa claro que essa é uma decisão unilateral dos Estados Unidos e que por ser uma decisão que só cabe aos americanos, não houve uma comunicação formal e, portanto, o Brasil também não respondeu formalmente a essa decisão, mas que publicamente o Brasil quer colaborar, quer combater as facções criminosas, quer ajuda para combater as facções criminosas, mas que não acredita que essa seja a melhor maneira. É isso, gente. Um abraço e até a próxima.
Até a próxima, meu querido. 9:53. Vão girar nossa equipe. Josi Silva.
Oi, Estevão, minha última entradinha para falar ainda da paixão pelo futebol que levou um casal de Alagoas a escolher um nome diferente pro filho. Menino batizado de Ney Messi.
Ney
Messi, tudo junto, tá? Ney Messi. Une o nome dos dois maiores jogadores da atualidade, Neymar e o argentino Lionel Messi. A escolha chamou atenção nas redes sociais e bombou agora pela Copa do Mundo. Apesar da tradicional rivalidade entre Brasil e Argentina, os pais decidiram unir os dois ídolos em um único nome. Neymar e Messi, vamos relembrar, atuaram juntos no Barcelona entre 2013 e 2017 e voltaram a ser companheiros no Paris Saint-Germain, conquistando títulos e formando uma das duplas mais conhecidas do futebol mundial. Ney Messi hoje tem 9 aninhos, Estevão.
Ney Messi.
Tem
Ney
coragem? Messi. Une dois aí que você gosta.
Eu acho que ele vai ter que tirar um Ney.
Por quê?
Deixar só o Messi.
Não, deixa os dois colegas.
Fracasso do Neymar na Copa, deixa o Messi.
Não, não vai fazer igual fizeram os pais que queimaram as figuras.
Não, isso não.
A gente
não
teve hoje a entrevista.
Isso não. Com a psicóloga. Mais duas participações.
Vamos lá.
Bom dia, Bárbara, que é o Francisco.
Bom dia
a todos da bancada.
Agora foi
em relação ao BRB, eu acredito que antes de fazer qualquer empréstimo, ou tudo bem, pode até fazer o empréstimo, mas tem que ir atrás desse dinheiro que foi saqueado do BRB. Se por um exemplo eu pegar um dinheiro que não é meu, passar para a conta da minha esposa passa para a conta de um filho, rapidinho a justiça consegue achar esse dinheiro. Aí esses caras roubaram o dinheiro e o pessoal não vai atrás, como assim? Pô, vamos atrás do dinheiro, vamos saber para onde esse dinheiro foi e vamos pegar esse dinheiro de volta. As pessoas que estão envolvidas, né? Vamos bloquear os bens dessas pessoas até a gente resolver o problema e poder pagar o empréstimo. Vamos pra cima. Ótimo trabalho aí pra Bárbara e a todos da bancada.
Obrigada, meu querido.
Pra você também, mais uma.
Bom dia, Estevam. Bom dia, bancada.
Bom dia.
Eu vi aí essa reportagem aí com relação aos empregadores, né? Que tá achando profissionais pra poder contratar. Eu sou empresário, eu vou falar pra você, não é só na parte de não, viu? É motoqueiro, é motorista, é qualquer coisa, você não acha mais ninguém que queira trabalhar. Mas olha só, isso aí é notório, sabe por quê? Porque o Brasil é o único país do mundo que tem mais de 50% da população pendurado em algum benefício do governo. Então, cara, o cara vai trabalhar pra quê? E outra, se o cara trabalhar, ele perde a boquinha que ele tem. Então, os empresários, nós que estamos sofrendo aí com esse negócio aí. Agora eu pergunto, qual será o futuro do nosso país?
Aí, esse é o Alex, participando com a gente.
Valeu, Alex. Bárbara Michelini.
Oi, Estevão. Lá nos Estados Unidos, Donald Trump virou piada nas redes depois da eliminação da seleção norte-americana na Copa do Mundo. Os Estados Unidos perderam por 4-1 para a Bélgica em Seattle pelas oitavas de final e deram adeus ao Mundial. A maioria dos memes mira a interferência de Trump no caso do atacante Balogun. Antes do jogo, o presidente ligou para Gianni Infantino, chefe da FIFA, e pouco depois a expulsão do jogador foi suspensa. Nas montagens, internautas sugerem que Trump estaria ligando de novo para a FIFA para salvar o time no segundo tempo, pressionando o árbitro, ameaçando.